e avançamos pelo frio, a sonhar ao desafio, num baile de encontro ao céu. Contou-me das cicatrizes.
Apoio à produção de
Os Restaurantes
Portos 360
e Helena, a sua experiência gastronómica.
E ainda
de cor diferente entre o puro e o poente, entre o certo e o bastante. Rendi-me à sua luz. Se eu puder roubar o fogo e a tua luz se acende, nem rosas brancas, nem de mim.
Não, diz o que eu quis dizer. Não quer chegar aqui. Diz-me, eu sei o que conta assim.
Rendi-me à sua luz. Senti-lhe o peso da cruz. Uma dor de cor diferente entre o fogo e o ausente, entre o perto e o distante.
Qual é que é o problema?
Não é nenhum. Não, mas então... tu é que perguntaste. Não, eu já te disse... Comecei por dizer que não se passa nada. Voltaste a perguntar todas as vezes.
Não se passa
é
nada,
que
mas
não
achas que há razões para tu estás a
chorar. Não, mas eu não posso chorar. Agora é tema.
Rendi-me à sua luz. Se eu puder roubar o fogo que a tua luz se acende em mim. Nem rosas brancas, nem
muito boa tarde a todos, é com imenso prazer que estamos na vossa companhia e para vos dizer que houve aqui um pequeno momento em que não tínhamos emissão, um problema de computador em que a emissão não saía, nós tínhamos aqui a música preparada, acabámos de ouvir uma música de Pedro Abrunhosa com o título de Não Te Ausentes de Mim. Uma música muito interessante, um poema bastante interessante com aquilo que se diz. Vamos continuar, eu tenho na minha companhia a Laura, que neste momento está a programar a entrada no Facebook, portanto dentro de alguns instantes vamos estar em diretos também no Facebook. Entretanto vamos ouvir uma outra musiquinha para ser rápido e para não perdermos muito tempo. Vamos ouvir, desta vez, uma música mais antiga, Amália Rodrigues, com Sombra.
Mãos, esta loucura deixa ficar comigo a madrugada. Deita sumo de lua e de laranja, deixa ficar comigo. Não existe só os frutos da terra que me deste. Ando a fazer-te ausência, menos triste. Menos agreste, vou recolher à casa onde nasci por teus dedos de sombra e de figueira. Nunca mais, nunca mais longe de ti. Se comigo ficar a madrugada, nunca mais, nunca mais longe de ti.
A nossa Amália, que sempre está, esta voz inconfundível, que com este poema A Sombra nos deixa um pouco nostálgicos sobre a sua presença nesta terra. Vamos agora falar daquilo que vamos falar durante a emissão. Boa tarde, Laura.
Boa tarde, Rafael. Boa tarde aos nossos ouvintes. Muito obrigada por mais uma vez assistirem ao nosso programa hoje, terça-feira, 22 de abril. Este mês nós estamos a falar de autismo.
Vamos continuar a falar
do autismo. Vamos continuar a falar do autismo.
Hoje com algumas, uma musicazinha ou duas dedicadas, cantadas por crianças autistas e, portanto, músicas. E trouxe também um trecho pequeno de uma criança autista que explica pelas suas palavras o que é o autismo. O trecho é em espanhol, mas percebe-se bem aquilo que ele diz e, portanto, é muito interessante porque é uma explicação simples e curta daquilo que é o autismo por um autista.
Com certeza. E vamos também falar com um casal que tem uma criança que é autista, mas que parece que apresenta sinais de melhorias. Não que o autismo seja uma doença, mas sim uma condição, mas que na fase adulta já não se nota tanto. Claro que vamos tentar perceber como é que isso funciona, claro que nós não somos especialistas na área, mas é sempre importante perceber o que é que se fez para que se consiga ultrapassar certos episódios das crianças autistas.
A nossa intenção com os programas que têm sido dedicados ao autismo é exatamente de se falar de essa condição que muitas vezes as pessoas têm tendência a esconder, a ignorar um pouco e muitas vezes a ter tendência a não falar com essas pessoas que têm essas perturbações e, portanto, que não é uma doença como a título de uma qualquer outra doença, é uma condição cerebral que faz com que as pessoas tenham uma maneira diferente de estar presentes.
Claro.
Portanto, vou procurar aqui já de seguida essa musicazinha, enquanto que a Laura vos pode ler, se ela quiser, um poema.
Eu vou ler, sim, senhora, um poema que eu não li a semana passada, mas deixa-me só encontrar o poema. Que eu vou fazer já, dá-me só um minutinho. E que é um poema de Quito Aras, que me foi enviada a semana passada.
Vamos ouvir então a musicazinha enquanto
pegamos o poema.
Em não me ver, sei que eu sou diferente, mas eu também tenho o meu jeito de ser.
Meu filho, seu mundo é tão lindo, basta a gente olhar pra você. É tanta coisa pra gente entender, é o mundo colorido que você vê.
Às vezes fico em silêncio, preciso ficar aqui sozinho. Gosto de observar e paro pra prestar atenção em coisas que ninguém vê.
Pra mim não importa o que venham pensar de você, você é genial. Nosso amor é mais forte, vem de dentro pra fora, no mundo que é tão desigual.
Os artistas pedimos amor e respeito, todos precisam nos conhecer direito. Juntos somos mais fortes, somos superação, sem preconceito. Os artistas pedimos amor e respeito, todos precisam nos conhecer direito. Juntos somos mais fortes, somos superação, sem preconceito.
Quando choro me irrito, é porque preciso fazer-me entender.
Amor, vamos juntos, não tenho palavras pra lhe agradecer. Eu sei cada passo é uma vitória, vamos celebrar, nós vamos vencer.
Os artistas pedimos amor e respeito, todos precisam nos conhecer direito. Artistas pedimos amor e respeito, todos precisam nos conhecer direito. Juntos somos mais fortes, somos superação, sem preconceito.
Aqui uma canção cantada por crianças, O Mundo Colorido, portanto uma música dedicada às crianças autistas e uma música de criança para crianças.
Claro, e eu costumo dizer que as crianças autistas são crianças, adultos que apresentam a condição autista, tem um carisma, não digo infantil, mas tem um carisma muito bonito, muito dócil e muito inocente. E é sempre bom, eu acho que são crianças tão verdadeiras que é sempre bom estar ao lado delas. Mas agora, eu vou ler um poema que é do Quito Aras, e ele é angolano, mais uma vez, e que o poema começa assim. Uma cor nunca vista no arco-íris. Um dia eu te levo no meu mundo, só para te mostrar o que nunca perdeste. Um dia, sim, um dia, eu te levo sem pressa, devagarinho, no silêncio da beleza incógnita. Para veres como tens, com os teus olhos, teus próprios olhos, que tem mais cor por aí do que a cor, do que o arco-íris ousa mostrar. E um dia o teu mundo e o meu hão de se fundir, feito chuva e chão, feito corpo e alma, feito palavra e sentimento, para nos mostrar que somos uma cor que ainda não nasceu no céu. Uma cor nunca vista no arco-íris, onde só o amor pinta o que falta. Este é um poema de Quito Aras e do livro Sem Sonetos. E todas as vezes que eu leio um poema deste livro, eu quero o livro, mas eu quero para ontem.
O que é mais complicado,
creio. O que é mais complicado porque ainda não foi lançado.
Pois ele pensa...
O lançamento será em setembro.
Em setembro, não é?
Em setembro, exatamente. Sim. Eu queria ver se havia alguma possibilidade de nós termos o Quito na Feira do Livro em julho, mas infelizmente o lançamento só será em setembro e não tem como ele participar.
Agora, eu soube que a comunidade angolana está de luto.
Sim.
E, portanto, eu vou-te deixar explicar porquê e os como.
Ok. Bem... Para dizer e anunciar, a comunidade angolana em Montreal está de luto porque morreu o pai, irmão, amigo, avó, este irmão da nossa terra, que em vida chamou-se Milton Alfonso Landão, que nasceu a 19 de fevereiro de 1936 e o passamento físico foi dia 7 de abril de 2025. E o programa das exéquias fúnebres, em homenagem à vida de Milton Alfonso Landão, será, peço desculpas, a família convida todos a se unirem em oração e memória para prestar a última homenagem em paz e com esperança, na quinta-feira, no dia 24 de abril de 2025, das 16 às 21 horas, e sexta-feira, dia 25 de abril de 2025, das 17 às 21 horas. As cerimónias fúnebres correrão no sábado, dia 28 de abril de 2025, às 9 da manhã, seguidas do sepultamento no cemitério Le Repos, Saint-François d'Assises. O local é o Complexo Funerário Magnus Poirier. O endereço é o 6825 na rua Sherbrooke East, em Montreal, Quebec. Após o enterro, a família acolherá os presentes para um momento de consolo e de lembrança da vida do ilustre falecido na Missão Santa Cruz, que fica na rua Rachel Oeste, que é em Montreal, número 60, em Quebec. E, pronto, e mais uma vez, família enlutada, queremos desejar os nossos mais sentidos sentimentos de pesar.
Muito bem. Agora eu vou-vos ler aqui um poema para pequenos, um poema para criança, que se chama Avenida Criança. Criança, eu tive um sonho sabor de cereja, e nele tudo o que você deseja acontece bem e feliz. Criança, eu sonhei que a vida era uma larga e grande avenida, de frutas doces alegrias, colhidas noite e dia. A avenida era de grama orvalhada, nela nascia de tudo, não se perdia nada. Por ali passeavam doentes de mãos dadas, brincavam crianças bem alimentadas, voavam fadinhas em passaradas. O teto da avenida era o céu, Meu seu, tom cor de mel. Gotas de chocolate desprendiam das nuvens pudim de leite, puro de leite. Criança, eu sonhei que nessa avenida tudo cabia, de paz, de amor, de alegria. A vida não era cansada para os velhos, de idade nem de sofrimentos, porque simplesmente a idade e sofrimentos não havia. Criança, a avenida se expandia mais e mais. Eu tentava correr atrás, mas ela era sem fim, e a cada passo meu surgia um pigmeu, ou um gigante, tantos outros bebés, olhos de diamante, sorrisos cor-de-rosa, tapetes de verso em prosa. Criança, a avenida por todos os lados era um espelho que se refletia. Pescavam vagalumes sinalizadores, anunciando tudo o que você queria. O cheiro fresco de tangerina rescendia no meu paladar. Sentia o gosto da vida gostosa, de tudo ter e tudo poder dar. Criança, na avenida não existiam dúvidas, apenas certezas e sensações de plenitude. Crescia a juventude. Acordei. Estou criança na avenida. É um poema que não tem o autor, não consegui encontrar o autor deste poema, mas que é muito bonito em relação a uma definição da criança e da maneira de mostrar a vida de outra maneira à criança. E que aqui, em palavras curtas e... Aqui a avenida é a vida, aquilo que se prolonga. Claro. A pessoa que escreveu diz e bem que não lhe vê o fim. Portanto,
exato.
E isso é a condição de nós todos. Não vemos o fim. O fim há de chegar um dia, mas não o vemos. Depois deste poema, eu gostava de vos fazer ouvir então a definição do autismo por uma criança espanhola que eu achei muito interessante. Vamos ouvir.
Técnicamente solamente percibimos el mundo de una manera distinta, porque el autismo es en realidad un cerebro que llega a los mismos objetivos que el neurotípico de una forma diferente. Es como una autopista. Imaginemos que los autos neurotípicos, los autos que tienen un desarrollo normal, van tranquilos en la autopista. Los neurodivergentes van a andar de una forma distinta, pero van a andar por la autopista. Por ejemplo, las personas autistas van a tal vez elegir siempre las mismas rutas, porque van a ser las que sientan seguros.
Se dice persona con autismo, se dice autista, ¿cómo estaría bien para decirlo de la mejor manera?
Yo prefiero decir autista, ya que ven a alguien sentado acá, no vengo con autismo yo. Yo vengo solo, yo soy autista y estoy acá. La persona que realmente tiene la condición soy yo. Está el mito de que creemos que las personas autistas...
Aquí, como ven, es una criança autista a definir o autismo y que diz, que compara con facilidad. Diz que a criança autista é, e depois dá o exemplo, estamos numa autopista, numa autoestrada, as pessoas normais caminham a uma certa velocidade, mas nós também podemos ir na autoestrada, vamos numa velocidade diferente. E muitas vezes os autistas vão a uma velocidade muito maior, porque eles conseguem... feitos completamente diferentes, têm coisas que nós podemos fazer rapidamente e que para eles não vai tão Exato. Rápido, mas têm coisas em que eles são muito mais rápidos que nós. E ele aqui explica bem. Eu não consegui encontrar esta entrevista no completo. Eu já a vi há tempos no completo e achei muito interessante, que é um programa espanhol muito interessante, que traz sujeitos assim, e neste caso era o sujeito sobre o autismo e aqui diz: nem mesmo os professores explicam o autismo tão bem como esta criança de 11 anos.
Exato.
Realmente, porque ele faz aqui a comparação de um autista a um carro, e é uma coisa simples e que toda a gente percebe.
Mas eu realmente ia dizer o seguinte: as crianças autistas, normalmente elas são, e acredito que por causa da condição do autismo, são obrigadas a usar uma parte do cérebro que a gente não usa. Então, a forma deles de perceber as coisas é muito mais clara e muito mais fácil de explicar do que a um ser humano normal.
Exato.
Não é? E é tão bonito como ele explicou de uma forma tão infantil, mas tão nítida e tão fácil de se compreender, que eu, como adulta, se calhar não conseguiria explicar dessa forma.
E é muito curioso, porque no programa em que ele faz esta declaração, eu só consegui apanhar este pedacinho agora para trazer, mas neste programa ele explica, são-lhe feitas várias perguntas.
Exato.
E ele, de uma facilidade incrível, para já porque é um excelente comunicador.
Pois.
Isso é importante.
Exato.
Ele repete algumas vezes as mesmas coisas, mas com... repete no início para depois continuar com frases contínuas. Ele é um bom orador realmente, e explica, são-lhe feitas várias perguntas sobre, e ele fala que há uma das atitudes, uma das aptidões que ele tem é realmente o desenvolver a ideia, o falar. E depois dá o exemplo de outras crianças,
claro,
que são capazes de registar um número incrível de as matrículas dos automóveis.
Exato, exato.
Ele dá esse exemplo: eu não sou capaz, mas eu tenho colegas que conseguem registar,
memorizar
todas as placas que vêm e ficam com elas e sabem a quem é que pertence o carro.
Claro.
Portanto,
eles são mais detalhistas, realmente são bastante detalhistas. E eu tive, graças a Deus, a oportunidade de conviver com crianças autistas. Tenho uma amiga, muito amiga, que tem os filhos autistas, e eles são completamente independentes em termos daquilo que pensam e como eles avaliam certas coisas. A forma como eles conseguem perceber, ou têm uma vasta percepção das coisas, de uma forma tão facilitada que parece que eles dão de bandeja. Mas é exatamente como nós recebemos as coisas, mas para nós é mais difícil perceber certas coisas do que a eles mesmos.
Exato.
Pois. Olha, para dizer também que, e mais uma vez, falando de autismo, eu quero lembrar a todos os nossos ouvintes que o autismo, para muitos que pensam e para muitos que têm a vergonha de lidar com esta condição, o autismo é conhecido como transtorno de espectro autista. Não tem cura, porque não é uma doença, não é? No entanto, é possível que o autismo seja tratado com intervenções que podem ajudar a melhorar a qualidade de vida, a capacidade de comunicação e a autonomia da pessoa. O autismo é uma condição de neurodesenvolvimento, o que significa que é uma condição presente ao longo da vida e não uma doença que pode ser curada. Como disse anteriormente, o autismo não tem cura porque não é uma doença e sim uma condição de vida. Mas existem inúmeros organismos que trabalham com crianças, com psicólogos que trabalham com crianças e vão ajudando a desenvolver principalmente a fala e a possibilidade de comunicação, não é?
Exato. Que um dos problemas das pessoas que têm o espectro de autismo é a dificuldade de comunicação. Diz este texto também que existem tratamentos e intervenções. Essencialmente, o tratamento do autismo visa melhorar as áreas em dificuldade, como a comunicação, a interação social e as habilidades de aprendizagem. A terapia comportamental, a terapia opcional, ocupacional, psicologia, educação especial podem ser usadas para melhorar o desenvolvimento da pessoa com autismo. Existem alguns medicamentos que podem, em alguns casos, ser prescritos para ajudar com os sintomas específicos, como a ansiedade, a depressão e a hiperatividade. Depois tem também intervenção precoce, portanto, já falámos isso no Exato. Outro programa, quanto já? Mais cedo for diagnosticada realmente o espectro do autismo numa criança, mais fácil se torna, e diz aqui no texto que a intervenção precoce, tão logo diagnosticado for feito, pode-se ter um impacto positivo no desenvolvimento da criança com autismo e o apoio, naturalmente, o apoio à família, dos cuidadores e da comunidade é fundamental para o bem-estar da família e da pessoa com autismo.
Claro.
E depois, aquilo que é talvez para mim do mais importante, a compreensão. Claro. É importante que a sociedade compreenda que o autismo é uma condição de neurodiversidade, não uma doença, e que as pessoas autistas podem ter diferentes níveis de necessidade de apoio. Portanto, aqui conselhos que são importantes. O autismo é visto como uma forma de neurodiversidade, ou seja, uma diferença natural no desenvolvimento neurológico. Daí que muitas pessoas com autismo tenham, por exemplo, um diagnóstico de idade mental menor
Exato.
Que a idade física.
Claro.
Muitas pessoas com autismo podem alcançar a independência na vida adulta com o apoio adequado e intervenções apropriadas.
Exato. E é importante estar atento a falsas promessas de cura, como dietas milagrosas ou tratamentos não científicos, que podem ser perigosas para a saúde do paciente. É importante que nós revermos este tipo de quadros, porque existem pessoas que acreditam em curas, em ajudas, que se calhar não são ajudas, mas sim...
Podemos compreender que certos pais,
no
desespero de ver uma criança, pais que não estão preparados,
Exato.
Ou que os próprios médicos não prepararam para receber a notícia de uma criança autista. Podem ter tendência ainda, por falta de informação, a grande maioria das vezes, a tentar aquelas curas milagrosas, aqueles as mesinhas, como se dizia, e outros métodos mais radicais, que não dão efeito nenhum, porque a condição da criança é exatamente suportá-la o melhor possível, ajudá-la o melhor possível,
Exato.
E não as curas milagrosas, que não existem.
Claro. Eu queria também dizer que muitas vezes o autismo ainda não tem cura, nem existe um medicamento específico para o seu tratamento, mas pelo menos em um laboratório da Universidade de Califórnia, o uso de drogas experimentais em neurónios de autistas tem conseguido reverter o seu funcionamento a níveis de normalidade. A façanha foi apresentada pelo biólogo brasileiro Alisson Moultrie, pesquisador do Instituto Salk para os Estudos Biológicos da Califórnia, durante a audiência pública da Comissão de Ciência e Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, CCT, no último dia 22 de outubro. Como dissemos, nós simplesmente temos os estudos que existem para todos nós. Todos os estudos dizem que não há cura, porque não é uma doença, para ser assim especificada, mas que existem ajudas, existem, sim senhora, psicólogos, esses laboratórios. Sim, a integração, o apoio.
Naturalmente que é sempre difícil integrar uma criança com o espectro autismo numa classe regular, como aqui se
claro.
tentou fazer, e nós vimos com o caso da Patrícia e do Paulo, neste caso com
claro.
O caso do filho, que a procura de os integrar numa escola normal não resultava, e portanto o facto de eles terem ido para a França e ser incorporado numa classe em que quase todas as crianças têm espectro do autismo,
do autismo.
Em, em, digamos, em níveis diferentes, mas que cada um vai ser puxado a desenvolver aquela capacidade que ele tem. E como nós falámos há pouco, muitas dessas crianças e depois jovens adultos têm capacidades excepcionais de certas coisas, são capazes de fazer, como disse a Patrícia, que nunca esperava que o Diego fizesse horticultura ou que fizesse carpintaria. Portanto, nestes casos, mostra que a habilidade da criança pode vir. Eu falei nisso, penso que depois, já quando, depois do programa, havia um moço que tinha o espectro do autismo, um moço que, portanto, nesta altura, se for vivo, terá mais 2 ou 3 anos que eu, e ele tinha uma adaptidão que era ouvir uma música. Nós pedíamos ao Marinho, toquei esta música ao piano, e o Marinho ouviu uma música 2, 3 vezes e já estava, aquilo
tocar.
Saía naturalmente no piano sem nenhum problema.
Olha, Rafael, desculpa, não te quero cortar, mas eu gostaria que dissessemos boa noite à nossa Margarida, que ela já chegou, e o microfone dela não está ligado.
Está, não está, é com som.
Olá,
já está
ligado.
Boas, obrigada.
Boa noite.
Pela chega. Eu não disse nada, porque o tema que vocês estão a falar na continuidade, portanto, da semana passada, é extremamente importante, e a minha chegada em nada justifica a vossa interrupção. Então, continuem.
Mas é sempre bom, eu já não te vejo desde a semana passada,
é
Margarida.
Verdade. 8 dias, o tempo passa tão depressa.
E o fim de semana foi longo, foi prolongadíssimo.
Sim, longo, mas nada melhor para a minha garganta. Desculpem, eu estou a chupar uma pastilha mentol para ver se a voz fica um bocadinho
ajudar.
Mais audível e mais suave, digamos.
É terrível quando nós temos a voz apanhada pela gripe ou pela constipação, é terrível, e vocês viram isso ainda há 2 programas atrás, eu estava...
Sim.
Eu acho que todos nós passamos por isso um bocadinho.
Todos, já passámos todos por isso.
É verdade. Mas nada disto se compara, portanto, à importância do tema que vocês estão a debater e que eu também espero.
Claro, mas é sempre bom te ter aqui.
Dizíamos na entrada do programa que a necessidade de falar,
é
que nós optámos por estes programas durante o mês de abril, que, diga-se de passagem, é o mês azul para os autistas, portanto,
sim.
A definição do mês azul, portanto, para explicar que é um mês dedicado aos autistas.
Vocês sabem porquê o mês azul?
Não.
Não? Então, pensem lá um bocadinho na cor.
Não, mas temos a Margarida que nos vai explicar.
O mês azul, porque o mês azul significa o quê? Significa a infinitude. Portanto, a infinidade do céu, a infinidade do mar e, portanto, ao mesmo tempo, a infinidade em certos parâmetros da vida dos autistas, de terem um coeficiente de inteligência extremamente desenvolvido, muito mais do que nós, ditas pessoas normais.
Exato.
E o que é que nós temos que fazer é quebrar a barreira dos preconceitos, como nós mencionámos na semana passada, e essa barreira tem que ser quebrada e deixar que essa imensidão de azul possa vir à tona e que essas crianças, provavelmente virão a ser adultos, que podem ser mestres em determinados campos e com menos possibilidades noutros. A nós cabe-nos o papel de os compreender, de os acompanhar, de os incentivar a mostrarem o melhor que eles têm.
Exatamente.
Porque nós também temos muito, mas muito a aprender com pessoas que têm a condição de autista.
Claro, e como temos muito a aprender, Margarida, vou-te ser sincera que eu não sabia que o azul do mês de abril representava tudo isto. Eu sabia que realmente o azul, que é o azul para o mês de autista, e novembro também é o novembro azul, que é o mês do câncer da próstata, ou no mês da próstata, não é? Mas, verdade seja dita, eu não sabia qual era a definição real da cor azul no mês do autismo.
Eu acho que é muito bonita.
É?
É muito bonita porque não só nos identifica com tudo aquilo que é, como é que eu ia dizer, que nos extravasa,
que é eterno,
como ser humano.
Exato.
E essa imensidão que, quando nós olhamos, o azul do céu que se combina com o azul do mar e a imensidão que pode o ser humano ter do lado bom. Portanto, é por isso que eu acho que é bonito que esta cor esteja associada com o mês do autismo e, portanto, no caso do homem,
a cor azul.
Define o homem como tal, daí em novembro ser a cor dedicada ao homem.
Exato. Uau.
Ora bem, nós vamos ouvir os patrocínios. O Ricardo tem o apoio à produção de
Os Restaurantes
Portos 360
e Helena, a sua experiência gastronómica.
E ainda Ora, nós a partir do dia 1 de maio vamos ter mais um patrocinador.
Que boa notícia. Que se chama?
Que se chama...
Ou ainda é segredo?
Não, pode-se dizer.
Não se pode divulgar?
Garagem Le Baron vai ser o nosso próximo patrocinador. Com uma outra vertente, depois eu explico
mais em detalhe. Perfeito. Un temps et lieu, comme on dit en français.
Exato.
Sim.
Vamos agora ouvir, e porque falámos de autismo, e porque vamos ouvir uma música que hoje as músicas foram todas, menos duas músicas que eu tenho sobre o autismo, músicas cantadas por autistas ou para os autistas, foram todas sugeridas pelas minhas colegas. E então hoje agora vamos ouvir Mar Português pela Radiofonia Lusitana, que apresenta Mar Português e que tem um vídeo fabuloso, mas também a música também é muito boa. Esta música é muito bonita porque tem um poema de Fernando Pessoa que já foi cantado pela Amália e que aqui parece um pouco mais longo, porque o tom medieval que foi dado a esta música faz com que ele pareça muito longo. No entanto, o poema é o mesmo poema, portanto, O Mar Português, que foi cantado pela Amália. Agora vamos falar com...
Nós vamos falar com o Francisco e a Débora Mulango. São dois amigos que eu tenho, crescemos juntos, os nossos pais eram amigos e que eles tinham filhos, tinham um filho que era que tinha autismo. Francisco, estás na linha. Débora, boa noite. Eu não vos ouço porque vocês estão tão muted. Vocês fizeram o telefone...
Não sei. Podemos falar via WhatsApp, não
é? É pelo WhatsApp. Podemos falar pela via WhatsApp.
Estava a ver as imagens no Facebook.
Boa. Boa noite mais uma vez.
Obrigada.
Boa noite, Mulano Francisco.
Boa noite a todos.
Boa noite.
Sim, sim.
Nós estamos em estúdio, está connosco o Rafael Gaspar, a nossa Margarida Carvalho e eu, Laura.
Yolanda.
Yolanda. Pois. Mas eu ia dizer, Francisco, se estiver errada, vocês podem me corrigir. Nós queremos conversar um bocadinho mais contigo, ou convosco, contigo e com a Débora, para falarmos um bocadinho sobre o autismo. Eu lembro-me que falámos um bocadinho durante o final de semana, porque esse mês nós estamos a dedicar à causa ou à dependência do autismo, mas gostaríamos de perceber as vossas experiências.
Ok.
Débora, tu como mãe, como é que lidas com essa situação? Como é que conseguiste ultrapassar esta situação com o autismo?
Ok. Primeiramente, não foi muito fácil. Não foi fácil o desenvolvimento do Jafet, que é o Francisco, meu primeiro filho. E na altura também não tinha conhecimento que era para poder lidar com essa situação, achava que fosse algo muito normal e que de todas as crianças, não é? Mas algo que me meteu um bocadinho assim preocupada era de que ele se isolava bastante. Okay. Isolava-se bastante e ficava muito tempo no telefone ou então na televisão. Ele ficava muito tempo e até por fim que ele não conseguia se alimentar, eu tinha que lhe dar de comer. E achei muito estranho. Ele, na altura, quando ele completou um ano e cinco meses, ele já conseguia falar mamãe e papá. Mas quando completou dois anos, tudo foi para baixo. Ele já não falava mais nada, ele bloqueou, agia como se fosse uma criança maluca. Tudo isso eu não tinha conhecimento. Claro. Mas o que me preocupou foi que, de tanto essa cena em casa, ele era uma criança tranquila, de repente começou a, se tu lhe batesses, ou a bater até não, se ele ficasse muito chateado ou tentar receber o telefone, ele atirava-se no chão, mordia-se, batia com a cabeça, e eu achava aquilo, meu Deus, mas essa criança, o que está acontecendo? Será que está com problemas de loucura ou uma coisa dessa? E por acaso eu partilhei isso então com uma amiga. Uhum. E ela sugeriu-me que eu fosse ver um médico, um psicólogo, que é para poder ver a situação do Caleb, a do Jafet. E na altura ela disse-me que só pode ser autismo. Autismo? Sim, autismo. Mas o que é isso? Então eu fui também pesquisar um transtorno do espectro autista conforme denominado DSM, Manual Estatístico, transtornos mentais, também pela sua denominação antiga, autismo é um transtorno de desenvolvimento de cognitivo do cérebro da criança. Claro. Não só da criança, como também dos adultos. Uhum. Mas para eu ter o conhecimento, foi preciso que eu fosse mesmo ver o especialista, e que na altura ele fez, fomos à consulta, e a criança era mesmo ele não parava, ele andava de um lado para o outro, gritava, destruía tudo, tudo que via à frente, e aquilo realmente me meteu bastante triste, porque eu não sabia como lidar com essa situação. Mas graças a Deus, através do psicólogo, ele disse-me não, ele tem autismo, mas ele fez uns testes e que ele conseguiu fazer ultrapassar aquele teste. Então ela deu uma esperança lá no fundo do poço a dizer que não, ele tem autismo, mas ele compreende tudo, ele compreende tudo, e eu acredito que vai haver melhoria ao fazermos as sessões terapêuticas. Então foi isso que aconteceu. Nós fizemos a sessão terapêutica com o Jafet durante 3 ou 4 meses e pronto, houve melhorias, ele ficou um pouquinho calmo. E também a especialista sugeriu-me que colocasse ele numa creche, porque na altura ele já estava com 3 anos a fazer 4, okay. E colocasse na creche normal, onde tenha crianças normal, não que tenha autismo, porque a criança que tenha autismo tem que socializar-se com as outras crianças normais, para que ele também saia daquele mundo. Porque quando eles ficam só entre eles acham que prontos, o mundo é assim, então tem que aceitar. Não, a criança pode mudar sim, estando com as outras crianças que são normais, ele vai vendo, ele vai brincando. Então foi assim essa experiência do Jafet, graças a Deus. Ele tinha problema na fala, foram fazendo sessões também terapêuticas da fala, claro. Mas socializando com as outras crianças, então ele melhorou bastante nessa creche. E essa psicóloga também dentro da creche, ela deu uma aquela luzinha, ela disse, olha, Débora, fica forte, o Jafet está evoluindo bastante, ele já consegue sentar, brincar com os amigos, que era algo que não acontecia, ele isolava-se, ficava sozinho, tudo para ele tinha que ter sozinho. E quando ele disse muita criança, às vezes ele fugia, chorava, mas aqui agora está a ser diferente, e fiquei muito feliz com isso. E realmente o Jafet melhorou bastante. Começou a falar no meio dos outros colegas. É verdade que ele não falava muito, mas foi uma maneira dele poder desenvolver o seu cognitivo, que estava muito aí preso.
Débora, então, nós vamos cortar, daqui a pouco vai cortar, vamos ficar sem linha, mas eu queria que falasse ou desse uma breve, um minuto só que nós temos, só para falar assim brevemente como é que vocês estão agora com o Jafet, como é que ele está, qual é o comportamento dele agora e o que é que vocês acham e como é que vocês estão como família.
Desculpa interromper, okay, eu penso que é melhor, desculpa interrompê-la, mas vamos esperar que passe.
850! 40 pessoas! 7001! Primeiro maior!
B1 y 30, N40, G55 o 75. ¡Bingo, bingo, bingo! Bingo Radio Centreville a partir del mes de enero del 2025. Cada semana de 6 a 8 de la noche, Radio Centreville hará 2 horas de juego de bingo. Participa y gana más de $3,500 en premios por semana. Juega con tus amigos, juega con tu familia y continúa apoyando los que no tienen voz y nuestra comunidad multilingüe. Radio Centreville.
Ici Tatiana Auguste, candidat libéral dans Terrebonne. Pendant l'élection, ça faut que nous choisissions un monde qui est capable de camper tête face à Donald Trump et qui a bâti une économie qui jam pour tout le monde. Dans Terrebonne, c'est pour nous toutes sociales de voter pour moi parce que je travaille main dans la main avec Mac Carney pour une Terrebonne vienne plus fort. C'est seulement l'équipe libérale là qui est capable d'aider à traverser cette crise ça et puis bâtir un Canada qui est plus fort.
Cette publicité est autorisée par l'agent officiel de Tatiana Auguste.
Pour vendre, pour acheter caille, qu'est-ce que ça? Anderson Clarel, courtier immobilier de toutes sortes. Téléphone 514-918-5526. 514-918-5526. Appelez-le. Satisfaction garantie. Zami, on fait autre ensemble?
C'est un moment pour décider si vous avez renouvelé Bayou ou non. Si vous augmentez le loyer Kaila, vous n'êtes pas obligé d'accepter. Informez-vous sur le droit que vous gagnez. Commencez à chercher si vous avez intention de déménager. Puis bonheur, puis bon. Pour joindre un logement à bon prix, ce n'est pas facile. Pour plus d'informations, consultez montréal.ca. C'est un message de la ville de Montréal.
Voilà 40 ans que le marché Méli-Mélo est à votre service. Si votre fidélité a fait de Méli-Mélo un incontournable, le journal Métro parle du marché Méli-Mélo comme l'histoire d'une réussite qui dure. Et oui, c'est bien vrai, la qualité de ses produits, son service à la clientèle. Et que dire du resto Méli-Mélo? Pas un jouet dans ça, non, Méli-Mélo qu'on a, qu'on aille. Produit le mettez sous étagelle, sans ouéter, sans mettez ses qualités. Et ne pas oublier le service traiteur de Méli-Mélo pour toutes les occasions, baptême, mariage, etc. Et ce n'est pas sans raison que le Journal de Montréal, parmi les 5 restaurants antillais choisis, a fait de Méli-Mélo le numéro 1. Marché Méli-Mélo Caraïbes, 640 rue Jarry Est. Téléphone 514-277-6409.
Vous sintonisez le 102.3 FM.
Vous écoutez Radio Centre-Ville 102.3 FM.